Questões Metropolitanas.
Na coluna de questões metropolitanas de hoje, o pesquisador do CDPLAR, Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, professor Roberto Montemor, comenta um levantamento que mostra o porcentagem de pessoas que moram próximas a uma estação de metrô ou uma estação de ônibus, um corredor de ônibus nas capitais. Belo Horizonte só tem 27% de pessoas nessa situação, número abaixo do Rio de Janeiro, por exemplo, que tem mais de 40%. A gente confere mais sobre essa pesquisa a partir de agora na coluna.
Professor Roberto Montemor, o jornal O Tempo divulgou uns dados de uma pesquisa feita pelo Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento sobre o índice de proximidade do transporte de média e alta capacidade das pessoas, né? Belo Horizonte, por exemplo, apenas 27% da população pode se dar ao luxo de caminhar até 15 minutos para chegar numa estação de ônibus ou de BRT. Esse índice é muito baixo comparado a outras cidades, caso do Rio de Janeiro, 47% da população mora perto de alguma estação e infinitamente distante de Paris, por exemplo, onde 100% das pessoas moram perto do transporte público. Professor, o que o senhor teria a dizer sobre essa pesquisa, inclusive sobre o planejamento de transporte em Belo Horizonte, que está aí distante das pessoas?
Eu acho a pesquisa muito interessante, eu acho esse conceito muito interessante, né? Se nós pretendemos reduzir o uso de automóveis e ampliar o uso de transporte público, essa medida, vamos dizer, da distância e do acesso aos centros troncais de transporte de massa, no caso metrô, BRT, é fundamental, é impressionante. No nosso caso, nós temos uma situação muito limitada, como a gente já discutiu na última semana, quer dizer, o metrô não é exatamente um metrô, é mais um subúrbio, uma linha muito limitada. O BRT abre algumas perspectivas, mas também é muito limitado ainda. Então, e além disso, nós temos uma estrutura urbana chamada radioconcêntrica, né, e que também se desenvolve em várias direções, o que dificulta, de uma certa maneira, a implantação dessas linhas troncais de transporte de massa. É interessante ver o seguinte, por exemplo, Belo Horizonte, em 2010, estava muito abaixo de São Paulo, 16%, enquanto São Paulo era 25%, mas agora está acima, né, com 27% em 2015, versus São Paulo, que manteve os 25%. Isso, em parte, está relacionada a essa estrutura, esse tipo de organização da cidade. Você pega o Rio de Janeiro, por exemplo, que já era mais alto, já era 36% e passa para 47%, porque apesar de ter um metrô também simplificado e não tão amplo quanto dos países do centro, tem uma estrutura linear, né? Então, você faz um Zona Norte e Zona Sul, ou ao longo da Zona Sul, e isso consegue, na verdade, cobrir uma parcela muito grande da população. Ao passo que numa coisa meio radioconcêntrica como São Paulo e Belo Horizonte, é muito mais difícil, né, atingir isso. Por outro lado, fica muito evidente, quando eles pegam as regiões metropolitanas, como nós estamos atrasados, né? Quer dizer, apesar de ter uma coisa que seria meio trem de subúrbio e ter um potencial que foi indicado aí pelo PDDI imenso de utilização da malha ferroviária para implantação do sistema de transporte, nada foi feito. Então, no nível metropolitano, nós estamos muito abaixo de todas as duas cidades, tanto Rio de Janeiro como São Paulo. E isso, enfim, isso mostra que nós temos um caminho grande para seguir, mas, de uma certa maneira, mostra também uma vantagem comparativa a uma situação equivalente do ponto de vista de estrutura urbana, que é São Paulo, né? Então, nós temos um potencial maior, talvez um investimento menor consiga resultados significativos, né? Esse investimento pequeno que foi feito no BRT aí para fins da Copa já mostrou que fez uma mudança substantiva medida através desse índice, né? Uma outra questão que eu acho importante e que vejo como pouco discutida e pouco pensada é como ter acesso a esses sistemas troncais de transporte coletivo de massa. Quer dizer, talvez em situações não seja apenas o caso de ter transporte a pé, mas você usar outros modais, né? Bicicleta, certamente, o que implicava em ter equipamentos nas estações, né, para que você deixasse as bicicletas em situação de segurança. Isso é encontrado em várias cidades do mundo. Mas também outros sistemas de transporte mais simples, né, mais, que pode ser tuk-tuk, pode ser micro-ônibus, pode ser van, etc., que faça uma certa circulação em torno das áreas dos pontos principais intermodais desse sistema troncal. Quer dizer, não necessariamente, particularmente no caso de Belo Horizonte, com essa topografia muito acidentada, muito morro, as distâncias, não, uma coisa é você andar um quilômetro no plano, outra coisa é você andar um quilômetro subindo e descendo o morro, tá certo? Então, acho que precisava ser pensado também essa articulação intermodal entre um transporte de característica local e esse transporte de característica mais ampla, de caráter troncal, né? Seja da metrópole ou da região metropolitana.
Bom, professor Roberto Montemar, então eu agradeço a participação do senhor aqui na Rádio FMG Educativa. Na semana que vem a gente volta com mais uma coluna de questões metropolitanas.
Tá bem, Vinícius. Até semana.
Então essa aí foi a coluna de questões metropolitanas com o professor Roberto Montemor. Se você quiser ouvir novamente, é só acessar o www.fmg.br/rádio.